um pequeno encarte. Já fizemos isso o outro dia, ok? Entre o segmento dos nossos estudos. Não há perda de conteúdo, porque várias dessas aulas depois, para a gente compor todo o programa, serão gravadas e enviadas para vocês sem que tenhamos perda no conteúdo. No entanto, algumas pontuações se fazem necessárias durante esses estudos filosóficos, sobretudo na conversação desses estudos com a filosofia clínica. E iríamos passar de Agostinho para mais de mil anos à frente na história, sem que víssemos uma série de questões que estavam em andamento nesses mil anos. Ainda em grande parte hoje, considera-se que a Idade Média foi uma grande lacuna ou um grande espaço no qual as coisas se repetiram sem novidades. Não houve uma movimentação filosófica propriamente, mas uma repetição. Isso é profundamente questionável sobre vários aspectos, e cada vez mais filósofos revisionistas provavelmente farão isso. E, no entanto, ainda em grande parte da academia é assim que é vista a Idade Média, toda ela, mais de mil anos de história, ficam aí no caminho. Por isso, antes de prosseguirmos para Newton, para Galileu Galilei, que é são os nossos próximos autores, penso que é oportuno fazermos um encarte. E esse encarte vai conversar ao mesmo tempo filosofia clínica e a nossa existência em tudo isso, tá bom? Vocês já vão entender o que o professor vai fazer agora. Eu trouxe para conversar conosco um professor da Universidade de Harvard e da Universidade de Melbourne. Este professor é uma das grandes autoridades hoje na historiografia do mundo, na narrativa do mundo, que é o Geoffrey Rainey. E ele lançou uma obra na qual ele compila, e eu tenho em mãos aqui a obra revista e atualizada, a segunda edição, pela editora Fundamento, que é uma breve história do mundo. E selecionei, como vocês podem ver aqui, esses papeizinhos, vários trechos importantes para conversarmos hoje. Quando nós consideramos esses autores todos, Aristóteles, Sócrates, Platão, Agostinho, Epicuro, todos os que temos estudado e muitos que ainda estudaremos, eles aparecem diante de nós com seus pensamentos bastante, segundo a maneira como nós colocamos, ainda que tentemos contextualizar, eles parecem bastante concatenados, bastante indexados a uma época, a um período, a um modo de ser. Tudo parece muito razoável e bem colocado. E então muitos ficam com a impressão subjetiva de que sim, que eles foram compreendidos e que foram assimilados. E a minha opinião pessoal quanto a isso é que, se nós estivéssemos diante desses autores, se eles pudessem de fato estar diante de nós, assim como nós estamos uns diante dos outros neste momento, eles teriam diante de nós uma grande surpresa pela maneira como nós reportamos, retratamos, fotografamos, documentamos e conversamos aquilo que eles trabalharam e fizeram. E eis um problema, porque se descermos aqui, de fato nós estamos tratando desses autores ou nós estamos reconstruindo esses autores a partir das nossas óticas. E assim sendo, tudo adquire outras concepções. Por isso, nós vamos dar uma examinada de como usualmente temos visto o mundo. E dentre os autores, e olha, há muitos autores, poderia ter trazido dentro da própria filosofia acadêmica, por exemplo, Hegel, que fez isso que esse autor aqui faz. Poderia ter trazido dentro da própria filosofia acadêmica, Marx. Marx faz isso que esse autor também fez. E é um outro enfoque. E há muitos outros autores que poderíamos trazer para conversar aqui dentro da academia. O fato de eu ter escolhido o Geoffrey Bainey é que ele traz, e claro, eu considerei aqui a EP, a estrutura do pensamento, considerei a historicidade, as nossas bases categoriais dos meus alunos, minha, neste Brasil de agosto de 2016, setembro de 2016, com os nossos problemas, com o nosso enfoque filosófico para as coisas. Ou seja, claro que eu entendo que cada um de nós tem suas diferenciações, e aqui nós temos colegas desde a Josefa lá de Manaus até os colegas aqui de Porto Alegre. São mais de 4 mil quilômetros com culturas diferentes, e ainda assim nós temos muitos elementos em comum. E é dentro disso que veremos então como Blaney vai ler a história da humanidade. A maneira como ele lê é muito semelhante à maneira como nós temos lido. Observem, à medida que eu for agora trazendo as palavras literais desse professor de Harvard, desse historiador, e aliás escreve muitíssimo bem, à medida que eu for trazendo os textos deste autor, observem como nós lemos e temos lido a historicidade do mundo. A história também do mundo. Observem se é muito diferente. E observem as várias questões que vamos colocar agora a partir dessa leitura. Tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Então, eu abro no livro dele, já na página 110. É de onde nós vamos começar o nosso trabalho de hoje. E na página 110, ele vai nos colocar a queda do Império Romano. Lembram que foi onde nós estávamos em Agostinho, na nossa última aula? Foi ali que nós estávamos. A parte anterior, eu vou ler um pouquinho antes dele ir tratando diretamente do tema. Ele diz assim: a civilização romana era poderosa. Mas até que ponto? Herdou muito dos gregos, mas não foi tão criativa quanto a Grécia. Roma tinha mais preparo em conflitos de guerra do que os gregos e teve mais sucesso ao impor ingrediente fundamental de uma civilização: a lei e a ordem. Roma criou a vasta área livre de comércio, o mercado comum, e por um longo período manteve suas fronteiras em relativa paz, medida pelos padrões de guerra da história humana. Os romanos moldaram o que ainda é chamado de direito romano, o sistema legal adotado pela maioria dos povos da Europa e da América do Sul. Então ele conta da literatura dos romanos, que ele faz elogios dizendo que eles foram talvez os maiores engenheiros do mundo, o latim disseminado, não é? Que até recentemente era extremamente usado. E então ele vai à questão e diz: por que o Império Romano veio a cair? Essa é uma das questões fascinantes da história e aberta a uma combinação de respostas que vão do envenenamento por chumbo na capital e exaustão do solo no interior até a ascensão do cristianismo. Os hunos e outros invasores externos foram importantes, mas suas invasões foram bem-sucedidas, em parte porque encontravam menos resistência. O império praticamente decaiu a partir de um desses pontos. Quase certamente, a questão mais importante e de difícil compreensão é por que o império durou tanto tempo. A ascensão e a decadência constituem o padrão normal das instituições humanas. É mais fácil ascender do que permanecer no topo. É extraordinário que uma cidade que em 200 a.C. estava se tornando o mais poderoso dos estados do Mediterrâneo tenha ainda dominado a civilização ocidental por mais de 5 séculos. A extensão de seu domínio pode ser avaliada mais facilmente se transportada para uma cronologia moderna. É o equivalente a uma nação que tenha dominado a maior parte da Europa durante o auge de Colombo e ainda mantenha a supremacia na presidência de Bush e Fidel Castro. Bem, estamos nos aproximando de um olhar típico da nossa época. Ora, ao considerar a historicidade da humanidade, ao fazer isso que em filosofia clínica nós constituímos uma base, esse olhar que esse autor coloca, ele é suficiente para nos documentar o que houve, de modo que possamos tecer considerações que nos levem ao entendimento do que houve? Ou isso fará um recorte do que de fato aconteceu, extremamente reducionista, extremamente calcado em alguns tópicos da estrutura do pensamento, como por exemplo a racionalidade? Observem como os elementos de causa e efeito, os elementos de determinação, os elementos de alternância, todos eles corroboram para sempre um olhar, independente dos povos que aqui passem, independente das questões que aqui passem, é sempre o mesmo óculos, é sempre a mesma luneta, é sempre a mesma balança que começa a dimensionar isso. Olhem, há muitas questões aqui a considerarmos em torno do que o professor está colocando para vocês, mas elas serão colocadas à medida que formos aprofundando o nosso trabalho, tá bom? Vejam quando, por exemplo, na página 148, ele vai considerar os problemas do clima e das doenças, algo que é bastante recente na primazia dos estudos historiográficos. Teve suas relevâncias ao longo dos textos que estudavam a trajetória da humanidade, mas recentemente adquiriu um tom bastante forte em muitas obras. E esta traduz isso também. Ele coloca alguns momentos sobre isso. Vamos ver se a maneira como ele vai abordar um tema. Vejam que aqui nós estamos longe do declínio do Império Romano, estamos vendo outras coisas. Vamos ver se ele vai mudar a balança, vai mudar a luneta, se agora as questões de abordagem serão outras ou se ainda estaremos vendo tudo de uma mesma forma. E então as relações serão óbvias e qualquer pressuposto de aprofundamento filosófico já será quase que uma consequência provável de tudo isso. Vejam. Um período de temperaturas elevadas sobreveio durante a Idade Média, e os 2 séculos, entre os anos 1000 e 1200, foram talvez tão quentes quanto a década de 1990. Veio a ser do norte da Europa. Colheitas foram feitas em terras que, por serem tão frios seus verões, um dia tinham sido vistas como inúteis para o cultivo. As vinhas deram frutos além do limite de cultivo de uvas. Até o extremo norte da Inglaterra chegou a produzir vinho. A ilha da Islândia foi ocupada ao primeiro sinal de um período mais quente. Situada no contorno do Círculo Ártico, mas lucrando bastante com aquecimento vindo da corrente do Golfo, a ilha foi ocupada por alguns religiosos irlandeses e depois, em 1874, pelos vikings, vindos da Noruega. Os vikings sacudiram o norte da Europa exatamente na mesma época em que os árabes islâmicos agitavam o Mediterrâneo e os maoris ocupavam a Nova Zelândia. Embora os ataques belicosos dos vikings sejam famosos, seus povoamentos foram eficazes e, com o tempo, as cidades e distritos vikings se estenderam desde as cidades de comércio de Kiev, na Rússia, até a costa da França, Escócia, Irlanda, Ilha de Man e Islândia. Até mesmo a gelada Groenlândia, a maior ilha do mundo, parecia ser um prêmio, onde, nestes anos mais quentes, os vikings poderiam pastar suas ovelhas e defumar os peixes que pegavam no mar. No ano de 985, pequenos navios zarparam da Islândia para a Groenlândia, com aproximadamente 400 colonizadores, bem como ovelhas, cabras, vacas, cavalos e provavelmente pias de feno. Na sua maioria eram noruegueses, mas havia um contingente de irlandeses também. Ancorando na costa mais ao sul da Groenlândia, os colonizadores prosperaram no clima cada vez mais quente. No verão, cortavam a grama alta, deixavam-na secar em montes dispostos em fileira e empilhavam-na em celeiros de feno, possibilitando alimento suficiente para o rebanho durante o escuro inverno. A população da Groenlândia nessa época cresceu chegando a 4 ou 5 mil em menos de um século e meio. A pequena república viking chegou a ter um convento, um mosteiro, mais de 16 igrejas e uma catedral presidida pelo bispo da Groenlândia. Era o tipo de povoamento movimentado do qual suas famílias fundadoras tinham orgulho. Parecia provável que duraria por mais 10 mil anos. Bem, aí ele conta que nada resultou destes povoamentos. Os índios americanos não tinham motivo para receber bem os vikings. A nova terra, com exceção das peles de animais, não tinha nenhuma mercadoria que empolgasse os comerciantes. E ele disse que as estações quentes, alguns séculos depois, começaram a alternar-se. É muito diferente a maneira como este historiador está abordando isso do que ele acabou de nos contar sobre o ocaso de Roma. Viram os elementos, a maneira de se aproximar do assunto, as causas, quer dizer, as causas de ascensão, de ocaso, o que motiva e o que desmotiva, o que faz e o que desfaz. Viram? Quando nós estudarmos Darwin no nosso curso de filosofia, vocês vão ver que Darwin revolucionou tudo que se conhecia. Lá pelos anos de 1830 e tantos, ele elabora, 88, uma coisa assim, aquela obra A Origem das Espécies, né? E aí ele vai dizer assim que a evolução... Vou procurar ser tão fiel quanto eu puder ao pensamento do autor. A evolução, palavras dele, se dá basicamente pela seleção natural, e que isso aponta sempre para uma raiz que vai se ramificar, e sexo. Bom, isso aí vocês sabem que essa teoria da evolução ganhou uma força arrebatadora, imensa, e durante algum tempo ela era quase uma unanimidade, a não ser nos meios religiosos. Aliás, até em muitos meios religiosos ela se tornou muito forte. Eu pergunto a vocês, vamos supor que um de nós tivesse voltado lá na época de Darwin e naquela embarcação onde ele passou 5 anos e também trabalhando, estudando, um de nós elaborasse a seguinte teoria: a origem das espécies, só que nós, olha o nosso enfoque, não pela competição, não pela pela lei da seleção natural do mais forte e do sexo, mas pelo caráter da associação. E colocássemos uma belíssima teoria segundo a qual a humanidade e as espécies, elas evoluíram a partir da associação, da participação, e que em tudo há um amor intrínseco, e que em tudo há uma colaboração, e que eventualmente dentro dessa colaboração há disfunções como a competição e outras coisas mais, mas que o nosso estado natural seria um estado de colaboração e associação. Ora, se vocês me derem algumas semanas, eu construo algo assim, fundamento muito. Só que, dependendo do que estivesse em andamento e da força que algumas dessas ideias tivessem, elas poderiam adquirir o construto da verdade, o construto daquilo que de fato é, em detrimento de outras. Quando nós lemos a história da humanidade como este autor está fazendo, não quer dizer que ele está errado ou que a visão dele é afetada e que há uma visão certa. Nada disso. E que há muitas maneiras de se contar a história da humanidade. E a maneira como ele está contando é uma maneira muito próxima de como nas nossas escolas, de quando nos nossos congressos, de quando nos nossos estudos nós fazemos também. E, aliás, a maneira como muitas vezes estudamamos os próprios filósofos, os filósofos da academia. Mas aí eu pergunto aos senhores, ao fazermos isso, estamos de fato fazendo um registro historiográfico das coisas? Ou se trata de uma segmentação pautada toda ela numa racionalidade exacerbada para tentarmos compreender isso? E nesse caso, podemos estar colocando o que há de mais profundo e substancial fora. Vamos adiante. Já faremos uma parada. Bem, mas vamos ver outros elementos aqui. Por exemplo, quando ele vai tratar aqui dos anos 700, 800 e mais adiante 1200, 1400, olhem alguns elementos que ele vai elencar. Dentro dessa visão que nós estamos vendo, que o autor coloca, e olha que eu li apenas dois curtos encartes, hein? Se nós considerássemos, por exemplo, elementos de desenvolvimento na história da humanidade, de transcendência, o que acham que apareceria? Ele mesmo coloca alguns, olhem aqui. O papel e a tinta haviam chegado à Europa bem antes da técnica da impressão. O papel foi inicialmente manufaturado na China, no Japão, na Coreia, e logo no início do ano 751, vários artesãos chineses que detinham esse conhecimento foram capturados e transportados para Samarcanda, na parte central da Ásia, onde revelaram suas técnicas, manufaturando assim o primeiro papel em folhas grossas, num lugar que os chineses poderiam muito bem ter chamado de Ocidente Próximo. O processo acabou chegando ao mundo árabe e depois à Europa, onde aos poucos desafiou o uso do pergaminho. Como o pergaminho fosse feito só de pele de animais, e como um livro manuscrito de 200 páginas grandes poderia consumir a pele de cerca de 80 animais, um livro feito de páginas de pergaminho era muito mais caro que um livro impresso com um novo papel. O primeiro papel era feito, por exemplo, com restos de tecido e cordas, e uma roda hidráulica ajudava a converter estas fibras em papel. Na Itália, uma das primeiras cidades produtoras de papel, Fabriano ainda fabrica papel ao pé de uma cadeia de montanhas, embora a forte correnteza não mais mova a roda hidráulica. Uma vez que o papel estava sendo manufaturado na Europa, o tempo mostrou-se propício para o advento da imprensa. Mais adiante, ele coloca: as novas técnicas de tipografia de Gutenberg eram copiadas e adaptadas, e em 1480 os tipógrafos já trabalhavam em cidades tão longínquas como Cracóvia, Londres, Veneza. A maioria dos livros que eles imprimiam eram sérios e cultos. Somente os cultos podiam lê-los, e vinham em latim. E até então o custo para produzir um livro à mão, em papel ou pergaminho, era tão alto que a maioria das igrejas menores da Europa não tinha condições de comprar uma Bíblia. A situação era contornada com o Evangelho em livros escritos à mão, que continham somente aquelas passagens da Bíblia necessárias para celebrar as missas. Eram provas medievais de uma versão das Escrituras, no estilo de escrita rápida, livros rápidos. Graças à imprensa, uma Bíblia mais barata era agora possível. A técnica da impressão sobre papel foi uma revolução social. Quando se considera essa maneira de ver a história, essa maneira de pesquisar, de discutir as coisas, de analisar, estaríamos muito longe, por exemplo, de uma visão de Darwin? Se levarmos para outras áreas antropológicas, áreas metafísicas, áreas religiosas, será que essa visão ela muda completamente, ou será que esses elementos de construção paradigmáticos serão sempre os mesmos, apenas mudando certos conteúdos de certos elementos naturais, quando estiver falando de água, quando estiver falando de brisa, quando estiver falando de poesia? Se, por exemplo, esse mesmo discurso que foi feito aqui com o papel, com a imprensa, eu não poderia fazer agora com as mídias sociais, com a internet, apenas readaptando, dizendo que foi uma revolução e que agora era mais barato, o mesmo enfoque, com as mesmas réguas, os mesmos pesos, as mesmas medidas? Vejam quando ele trata dos anos 1500. Não há livro de história, não há livros de histórias no nosso país que não comemorem as datas em torno dessa época. E ele diz: o que aconteceu na parte ocidental da Europa, um pouco antes de 1500, foi uma das convergências mais extraordinárias de acontecimentos de grande influência na história do mundo até então conhecido. Foi como uma encruzilhada onde, praticamente por acaso, encontros extraordinários aconteceram entre navegadores, pintores, sacerdotes, professores, cientistas. Nessa região, surgiu uma nova forma de pintar e esculpir, uma nova perspectiva em arquitetura que, vista como um todo, foi chamada de Renascimento. Um despertar religioso, a Reforma, tomou conta de todo o norte da Europa. A técnica da impressão, uma forma maravilhosa de disseminar novos e antigos conhecimentos, saltava de cidade em cidade. Sucessivamente, em pequenos intervalos de tempo, um mundo inteiramente novo emergiu, com a descoberta do continente americano e de uma rota totalmente marítima da Europa ao leste da Ásia. Curiosamente, esse conjunto memorável de acontecimentos, cada um tão próximo do outro, não tem um nome específico que o englobe por completo, e certamente já é muito tarde agora para lhe dar um nome que seja aceito. Tais acontecimentos refletiram-se em novas formas de ver o mundo. Vou repetir o que ele escreveu. Tais acontecimentos refletiram-se em novas formas de ver o mundo. Muitos artistas e arquitetos viram com novos olhos a realidade a seu redor, fosse o corpo humano ou a perspectiva. Muitos teólogos e pregadores acreditavam ter redescoberto a natureza humana. Os astrônomos e os navegadores viram o mapa do mundo com estupefação. Tudo refletia um desejo de banhar os olhos cansados em sal e enxergar tudo de uma nova forma. Seria surpreendente se essas novas formas de ver o mundo e a excitação que elas trouxeram não tivessem sido contagiantes. A imprensa ajudou a espalhar esse contágio por passagens que não podemos necessariamente detectar, pois a religião, a arte, a navegação eram basicamente reinos diferentes, presididos por pessoas diferentes. Essas áreas tão separadas influenciaram umas às outras. Assim, o protestantismo, um produto dessa excitante época, foi ajudado imensamente pela invenção da imprensa. Bem, ele diz que tais acontecimentos repetiram-se em novas formas de ver o mundo. Também em novas formas de contar o mundo? Ou será que as formas de contar o mundo, com pequenas variações desde os primeiros historiadores gregos, desde a Odisseia, quando a lemos e tudo, permaneceu muito similar, muito semelhante? O que de fato mudou? Houve maior rapidez no pensamento, maior desenvolvimento em certas coisas, mas as bases, os elos que moldavam as questões, esse sentimento, esse trato que estava abaixo, ele se modificou? Se modificou? A maneira como este historiador do nosso século, dos nossos dias, nos traz essas páginas que lemos nessa aula, é muito diferente da como os gregos contavam suas coisas, como os romanos narravam suas coisas, tirando certos regionalismos, certos princípios retóricos de época e outros elementos gráficos. Houve uma mudança tão grande no olhar para o mundo? Ou será que seguimos aqui uma velha tradição, às vezes escrita, às vezes oral, na qual há um conectivo que nos acompanha há muitos séculos, há muitos milênios, que se reforma, se refaz, ora parece mudar de vertentes? E aqui vamos trazer essa conversação para nós. Temos estudado vários filósofos. Não estaríamos nós fazendo com relação a esses filósofos, como historiadores feito estes, homens estudiosos, homens que trabalham com muito afinco e honestidade seus conteúdos, estariam fazendo com a história do mundo? E se fizermos isso, o que estamos de fato entendendo dos filósofos? E se formos um pouco além, levarmos para a filosofia clínica? Filosofia clínica, se fizer isso com as pessoas, que testemunho ela estará dando de pessoa? Que resposta teríamos para isso? Uma das respostas fundamentais que temos para isso, e foi por isso que me detive em escrever um ou dois livros sobre o tema, um deles chamado Semiose, Aspectos traduzíveis em clínica. A outra, as armadilhas conceituais, um dos propósitos fundamentais foi esse: não repetirmos essa questão que muito mais vai desfazer do que fazer pressupostos que precisamos. Ou seja, quando eu mudo um dado de semiose e ao invés de, por exemplo, ter a historicidade escrita ou falada, eu tenho a historicidade sentida, o que é também uma forma, até fiz para vocês um curso inteiro de como fazer, como trabalhar sem historicidade, porque muitas vezes a pessoa teve um acidente vascular, ou não quer falar sua história, ou há outra impossibilidade qualquer, não é? Mostrando que há outras formas de fazermos isso. Há outras formas de estabelecermos interseção de EPs sem a rocha dura de uma filosofia pautada na racionalidade. Ainda que nas nossas bases categoriais, na nossa época, ainda seja uma tônica e é uma limitação concreta nossa, está tudo bem, ok? A própria visão que estamos fazendo aqui, essa autocrítica, e essa observância sobre essas coisas pode originar horizontes que nos libertem de certas amarras típicas de nossa época, não é? Ou seja, uma das respostas que a filosofia clínica oferece a esse tipo de problema, que é uma armadilha conceitual nos nossos dias, é exatamente a mudança dos dados semióticos. E nisso, esse autor nos acompanha quando ele diz que a arte, a pintura, a música, a poesia, esse ar renascentista procurou modificar, trazer novas formas de ver e entender o mundo, que é o que fazemos quando mudamos dados de semiose, que é o que fazemos quando consideramos que a racionalidade não é mais um princípio único nas historicidades na IP, que há outros caminhos de resolução, quando consideramos a autogenia, a relação entre os tópicos estruturais e o que deriva a partir dali. Mas ainda assim, é muito provável que os próximos anos tragam, sim, novas maneiras importantes de irmos além desse discurso, ok? De irmos bem além desse discurso. Durante a história da humanidade, quando esses novos discursos surgiam, vocês sabem como eles eram tratados, ele mesmo coloca aqui na obra dele, em mais de um momento. Quando ele coloca, por exemplo, quando ele vai falar da grande crise que abalou a Igreja Católica, isso lá na página 181 da obra dele. Segundo o que estamos acompanhando, essa maneira de ver, entender o mundo, de fazer esses elementos, o que acham que ele colocaria aqui? Já vimos como é a maneira de ele ler a história. Acham que ele mudaria muito aqui? Vamos ver. Vamos nos certificar, vamos nos aproximar. Peguei vários segmentos de vários elementos diferentes da história da humanidade para vermos se o mesmo olhar que ele emprega, balança, lunetas, vai se emprestar aqui também. Na Europa, toda poderosa Igreja Católica encontrava-se em perigo. A ela havia tolerado muitos acessos suspeitos e obscuros que permitiam que os ricos e os desonrosos, ao pagarem uma taxa prescrita, esperassem poder entrar seguramente nos céus. Acreditava-se que os santos mantinham sob vigilância um quarto cheio de misericórdias e indulgências, do qual podiam distribuir uma porção àqueles pecadores ricos que, no último momento, desejassem a salvação e pudessem pagar por ela. Algumas indulgências e concessões, dadas em troca de dinheiro ou de serviços prestados, baseavam-se num perfeito fundamento espiritual. Assim, em 1095, durante as cruzadas para resgatar Jerusalém dos infiéis, o Papa Urbano II prometeu perdoar os pecados dos cruzados, que atravessassem os mares, abre aspas, por pura devoção e não com o objetivo de obter honra e dinheiro, fecha aspas. O dinheiro doado para a construção de catedrais era reconhecido como um passaporte sagrado que poderia ser apresentado ao entrar na porta eterna do céu. Quando a imponente igreja de Speyer, na Alemanha, estava sendo reconstruída em 1451, pelo menos 50 sacerdotes sentavam-se tranquilamente e, após ouvirem as confissões, davam seu perdão aos peregrinos que doassem dinheiro. Um quarto de século depois, o Papa permitiu que se vendessem indulgências pelo bem das pessoas já mortas e que viviam no purgatório. Em suma, os ricos podiam comprar o perdão dos pecados cometidos por parentes falecidos que, na época de sua morte, podiam não ter sentido necessidade alguma de perdão. Aos pobres, por serem pobres, era praticamente negada tal concessão. Ou seja, que maneira de ver a vida, que maneira de ver o mundo que se aplica para todas as coisas com os resultados muito similares. Considerem os senhores que, por volta dessa época, um estranho vírus tivesse se disseminado na humanidade e estragado a nossa capacidade racional, mas que tenha aguçado muito a nossa capacidade epistemológica. Opa, como isso é possível? Estragou um vírus a nossa parte de racionalidade, mas aguçou em muito a nossa capacidade epistemológica. Significaria que teríamos um dom muito maior para conhecimento e um dom muito menor para a racionalidade. Conheceríamos via espiritualidade, conheceríamos via sentidos, conheceríamos via intuição, conheceríamos via valores e outras coisas mais. Acham que então, ao escrevermos uma história da humanidade, ela seria assim, mais ou menos? Ou escreveríamos de outra forma, por outros critérios, por outros elementos? Isso que lemos, de fato, é a história da humanidade? Quando daqui a algum tempo, que não vai longe, um telescópio tipo Hubble, só que holográfico, for colocado por ondas de luz lá fora, e com ajuste dessas lentes holográficas e ele girando em direção ao nosso planeta, lembram da, quando eu li para vocês o telescópio de Schopenhauer? De lá que vem essa ideia. Ele giraria para nós e veria aqui o nosso passado. E com ajuste de lente holográfica, nós veríamos a Idade Média, poderíamos ver muitas coisas acontecendo. Será que nós, no futuro próximo, faremos essa leitura que é feita aqui? E essa leitura que é feita aqui, que vai respaldar matemática, estatística, compreensão, conhecimento, espiritualidade e outras coisas, não vai fazer repousar sobre esta mesma luneta e esta mesma balança racional praticamente as nossas vidas e os desdobramentos de todas as coisas? Não estaríamos então escravizados a uma gaiola, a uma barra de ferro, cuja essência se chama razão, cuja essência se chama a racionalidade? O que podemos fazer com isso? Vocês veem isso no consultório, quando uma pessoa chega diante de vocês e, fortemente imbuída de preceitos assim, coloca: doutor, por que tal coisa? Eu quero saber por quê. Qual a causa de tal coisa? Por que é assim? Qual o motivo de ser assim e não de outra forma? E então todos esses elementos ganham novamente sentido. Não há como fazermos uma filosofia clínica se não soubermos ultrapassar esses elementos. Transformaremos todas as historicidades com a mesma luneta, com a mesma ótica, em coisas como essa. Mudando as pessoas, para cada partilhante você dirá: esse está com isso por causa de tal coisa, aquele está com aquilo em razão de tal coisa, aquele em função disso sofre daquilo. Fazendo o mesmo que estamos vendo aqui nos nossos trabalhos. Qual a valia dos nossos trabalhos? Essas coisas conversadas vão se tornar cada vez mais fortes e coerentes por bases que já vimos, bases categoriais de vizinhanças, não é? Perpetuando cada vez mais isso. E qualquer coisa que destoie disso ou será indexada ou afastada, é natural. É um dos dilemas da nossa época. Ele continua dizendo que a igreja reuniu cobradores de impostos profissionais, e assim como as pessoas que hoje ajudam a angariar fundos nas instituições de caridade, eles se encarregaram de vender indulgências. Como a igreja medieval acreditasse em castigo eterno, bem mais que a maioria dos grupos cristãos de hoje, a venda de isenções e suspensões de pena estava se contrapondo a um dos principais dogmas de sua teologia. Praticamente, estava vendendo a igreja por algumas moedas de ouro. A igreja católica ainda contava com um grupo de sacerdotes, monges, freiras de dignidade, totalmente dedicados, mas as exceções agora eram muitas. Aí ele fala de Lutero, o trabalho de Lutero. E o que Lutero fez? Lutero tenta, dentro das bases da racionalidade, dentro dos argumentos que ele vai nos colocar, estas questões. Eu não sei se os senhores estão acompanhando o movimento do que o professor procura dizer, e também não sei se estou conseguindo explicar a contento. Por isso, darei um exemplo e depois pararei o gravador para que conversemos a respeito. Observem um fator de discrepância. Uma pessoa que, por exemplo, ama de fato você. Ama. Ela não sabe explicar por que ama. Se você disser, por que você me ama? Eu não valho nada. Eu sou uma pessoa tão cheia de defeitos, eu não sei explicar. Simplesmente eu amo você. Amo muito. Mas isso não faz sentido. Você deve estar querendo alguma coisa para me amar. E a pessoa enche os olhos de lágrimas e diz, eu não quero nada, só amo você e tá bom. Quero que você esteja bem, esteja feliz. Não, você tem algum interesse. Olha, é bom você falar, senão eu vou pensar que é algum interesse escuso e muito grave. E a pessoa chora, fica magoada. Você vê que a magoou e você tem em algum lugar, além da racionalidade, outras coisas, vai até ela. Só, desculpa, tá bom? É que você há de convir, é muito estranho, você não me conhece, você não sabe nada de mim. Mas eu amo você. Mas se você me conhecesse, você não me amaria. E ela diz, mas eu amo você, gostaria de conhecer sim você. Veja, você tenta uma explicação via racionalidade, tenta colocar pontos e traves e argumentos e segmentos, porque é assim que você interpreta todas as coisas e tudo, inclusive o amor. E essa pessoa que constrói coisas por outros caminhos, que não via racionalidade, que diz que ama você, você fica, puxa, como eu lido com isso? Como eu interpreto isso? Como eu construo estradas, como eu faço reformas sociais, como eu dimensiono isso que essa pessoa está me trazendo. Assim eu não posso trabalhar, não é possível. Ela não está se comportando conforme os almanaques. Eu vou desligar aqui o gravador para ouvir vocês, suas considerações, antes de continuarmos. Seguindo então para a segunda parte, última da nossa aula de hoje. De fato, isso que a colega colocou é muito interessante e oportuno. Para onde estávamos caminhando? Estávamos fazendo uma conversação, e estamos, vamos prosseguir, aliás, com os filósofos da academia, os grandes filósofos, e a filosofia clínica. Como o encaminhamento das coisas estava levando cada vez mais os colegas, pelo que eu converso com vocês, encontro com vocês pelo país, para uma leitura muito cartesiana, muito racionalista e cada vez mais fechada desses filósofos, então a aula de hoje dá um fôlego no sentido de uma abertura aos fatores epistemológicos, né, para não fecharmos essa leitura e abrirmos essa leitura. Já nos próximos estudos, na semana que vem, vocês verão já que nós já podemos agora ventilar outros elementos que até então não havíamos considerado, tá bom? Graças a essa aula de hoje, que nos traz esse oxigênio, esse fôlego. Quando o Geoffrey Blainey, esse professor de Harvard University, ele desloca a compreensão dele para outras paragens, por exemplo, a Índia, será que ele vai mudar a balança, vai mudar a luneta, vai mudar o óculos, ou ainda, mesmo numa cultura tão distinta e diferente da nossa, com outros pressupostos, as coisas continuarão migrando da mesma forma? Vamos ver? Então, lá na página 194, ele diz que a viagem de Portugal à Índia tornou-se a uma rota marítima regular. Era mais árdua que o mundo até então havia conhecido e a viagem às Américas não tinha concorrente. 4 ou 5 navios saíam a cada ano de Portugal rumo à Índia, e seus capitães planejavam a viagem cuidadosamente para que pudessem tirar melhor proveito dos ventos, fugir da perspectiva de encontrar tempestades perigosas ou costas arriscadas. Eu quero problematizar aqui as nossas conversações. Vocês, se estivéssemos aqui agora em uma mesa redonda com profissionais de muitas áreas, alguns diziam: bom, mas que outra leitura para fazer disso? O que os barcos iam fazer na Índia se não fazer comércio, trazer mercadorias e tudo mais? Vejam que, dentro de um princípio tautológico, aquilo que virá depois já se fundamenta em seu antecedente, como também se fundamenta no seu consequente. Se eu escrevesse essa história, por exemplo, dizendo: muitos portugueses olhavam em direção às Índias e sonhavam como devem ser os pássaros. Será que o céu é tão amplo e azul como é aqui na nossa linda Portugal? O que haveria? Como serão os sentimentos das pessoas? Já seria uma outra história, já seria de uma outra maneira. Entende? Quer dizer, a própria maneira retilínea com que é construída a estruturação do discurso já o leva para esses elementos. Por que acham que quando vocês aprendem os tópicos da estrutura do pensamento é dito a vocês: olhem, as relações entre os tópicos podem ser de qualquer espécie. Um tópico pode ser aliado do outro. Por exemplo, vamos pegar razão e emoção. Podem ser amigos, mas podem ser inimigos, podem ser complementares e podem ser qualquer outra coisa. E aí, quando o estudante acha que compreendeu, nós dizemos: e outra coisa, às vezes não há um tópico, ou às vezes ele se diluiu em tantos outros que nós sequer já temos um nome para ele, seguimos as características, os predicativos dele, e às vezes isso, às vezes já se diluiu em outra coisa. É assim que evitamos uma luneta, um peso, uma balança para todas as coisas. Precisamos ter essa plasticidade na clínica. E isso ainda, para nossa época, já se torna a cada dia menos suficiente diante das mudanças, diante dos caminhos. Mais adiante ele coloca: as cargas trocadas entre a Ásia e a Europa eram praticamente compostas de caros artigos de luxo que pudessem pagar o custo do transporte. A China e ao Japão chegavam tecidos escarlates, roupas de lã, cristal, vidro, tecidos de algodão estampados da Índia e relógios de Flandres. No porão dos navios que retornavam à Índia e, finalmente, à Europa, estavam a seda chinesa e outros artigos de seda em enormes quantidades, bem como ingredientes medicinais, exóticos. Outro artigo possível de ser encontrado na carga eram escravos ou servos chineses. E aí ele segue contando a história. Mudou o peso, mudou a medida, mudou a luneta. E olhem que a Índia é completamente diferente do que vivemos aqui, em milhares de aspectos. E então, na página 200, ele coloca: o Jeffrey, Espanha e Portugal venceram a primeira fase das colonizações e conquistaram em parte porque eram fortes nas navegações e em parte porque eram os dois países europeus que se encontravam mais próximos da América Central e do Sul. Depois de 1600, entretanto, começaram a perder o ímpeto. O que acham que a luneta, a balança, a régua utilizada aqui dirá sobre isso de perder o ímpeto? Não é previsível? A nova fase de colonização das Américas pertenceu à França, Holanda e Inglaterra, nações de navegadores que também dispunham de vantagens geográficas sobre os estados do Mediterrâneo. Em 1650, seus pequenos portos, fortalezas de madeira e postos de comércio de pele de animais da América do Norte pontilhavam a costa atlântica e o interior mais próximo. A França ocupava o Canadá e duas ilhas das Antilhas, Martinica e Guadalupe. A Inglaterra tinha colônias que se estendiam ao longo da costa do Atlântico, desde a ilha de Terra Nova, que dividia com a França, até a região da Nova Inglaterra, Virgínia e Antilhas. Os dinamarqueses também logo estabeleceram plantações nas Ilhas Virgens. Dos estados da Europa Ocidental, só a Alemanha estava de fora. E aí, quando ele fala que os europeus começaram a vir para as Américas, ele diz que os europeus estavam começando a dominar as Américas. Mas a corrente de influências corria em duas direções. Nunca antes na história do mundo haviam sido transferidas tantas plantas valiosas de um continente ao outro. O milho era a mais notável das novas plantas e Cristóvão Colombo pessoalmente trouxe sementes em seu navio. O milho tinha a impressionante capacidade de produzir, na época da colheita, muito mais grãos do que o trigo ou o centeio. Não se espalhava com velocidade mirabolante, mas, com o passar do tempo, chegou às fazendas das partes mais quentes da Europa. Em 1700, os pés altos e verdes de milho podiam ser vistos balançando ao vento na maior parte das zonas rurais da Espanha, Portugal e Itália. Bem, quando este pesquisador aproxima-se, e vejam, o título dele não é uma história econômica do mundo, não é uma história comercial do mundo. O título da obra dele não é uma história política do mundo, uma história da conquista do mundo, mas das balanças, pesos, telescópios que ele usa, réguas, todas vão apontar sempre para essas métricas, parecendo que o mundo vai se movimentar assim. Mas o título da obra é uma breve história do mundo. E sendo história, onde estão os outros elementos? Durante esses eventos que ele narra, trilhões de estrelas se movimentavam aí fora. Dessas trilhões, bilhões eram milhares de vezes maiores que a Terra. Planetas infindáveis, provavelmente muitos deles cobertos de vida e outras coisas estavam por aí. Fatores impressionantes ocorrendo. O que fez privilegiar esses pontos, em específico esses pontos, entre tantas coisas? Será que um historiador não poderia contar uma breve história do mundo, pegando uma história de uma tribo na Amazônia e dizendo, aqui, em 1400 e tanto, essa tribo soube como nenhuma outra valorizar as árvores e os rios, soube como nenhuma outra amar, e do amor produziram coisas lindas, e essas coisas se desdobraram, se desfizeram e renasceram, e etc, etc. Por que uma história do mundo sobre esse viés seria menos importante, seria menos factível do que uma história do mundo contada assim? E se aprendemos a contar assim, temos várias questões. Porque uma história do mundo contada assim, por uma pessoa que na sua estrutura do pensamento, por exemplo, tem tópicos como espiritualidade muito pronunciado, afetividade muito pronunciado, uma história assim pode ficar muito esquisita para a pessoa. Ela pode achar desde que a história está mal contada ou errada, ou que não foi bem assim, como pode achar tão árida, tão sem substância, que vai se afastar procurando uma outra forma de contar a história da humanidade. E alguns, por exemplo, que têm uma intuição muito forte e que não vão conseguir assimilar esses elementos, podem dizer, olha, mas a minha intuição me diz que não foi assim. Esse conjunto de guerras, de poder, de desgraças, de dominação, o que é isso? É óbvio que o mundo não foi assim. Basta que você esteja diante de um outro ser humano, sinta o calor da pele dele, intua como ele é, para você saber que houve, que a maior parte ficou fora dos livros. Como é que não se dão conta disso? E se esse que assim fala for um filósofo clínico, e compreender que além dessa dimensão que agora ele conhece, a essa outra desse historiador e milhares de outras, e que quanto mais ele estiver aberto e predisponente a fazer interseção com isso, mais rica será a sua clínica, mais ampla, maiores os horizontes e por muitos oceanos ele poderá navegar, eu acho que aí nos aproximamos mais do que nós chamamos de filosofia clínica. Bom? E isso é um exercício. É natural, é um exercício. Na Ásia e na Europa, uma família típica vivia praticamente à base de pão, nos conta o Jeffrey. Fosse em 1500 ou 1800, na França ou na China, a maioria das famílias não possuía terras ou dispunha de propriedades muito pequenas, que mal garantiam sua alimentação, mesmo nos anos de fartura. Inúmeros homens e mulheres, solteiros, deixavam suas minúsculas fazendas e seus vilarejos rurais para trabalhar em outras fazendas e em outros negócios. Geralmente, recebiam refeições gratuitas enquanto estavam no trabalho, e estas representavam uma parte considerável de seus ganhos. Uma boa parte do trabalho rural ficava com as mulheres ou crianças jovens. Capinavam as plantações, cuidavam dos gansos, carregavam água do poço para casa, enrolavam as fibras e faziam tecidos, produziam cerveja caseira, saíam à procura de ervas que serviam de remédio, apanhavam lenha para o fogão e esterco para as plantações. Revirar os lugares à procura de comida e procurar forragem eram quase uma forma de vida. Um camponês que possuísse uma vaca e um pedaço de terra devia mandar que seus filhos todos os dias do verão cortassem capim à beira da estrada. Parte desse capim era então preservada como feno para alimentar o animal durante o inverno. Nas florestas procuravam-se cogumelos e frutas silvestres e recolhiam-se ovos das aves. Em muitas partes da China, a população de aves diminuiu devido à intensidade do uso da terra, à ânsia dos caçadores de aves e à coleta de ovos. A vida cotidiana em todas as partes do mundo concentrava-se na produção de alimentos. Em 1800, em todo o mundo, alguns milhões eram caçadores e lavradores nômades, mas a maioria era de fazendeiros. Sua vida cotidiana era regida pelo sol e pela chuva. Das margens do Mar do Sul da China, às margens dos lagos no interior da América, o acontecimento triunfal no calendário econômico era trazer para casa a colheita, uma tarefa executada por mulheres, crianças e homens, porque, uma vez que os grãos estivessem maduros, todas as mãos eram necessárias para ceifar, amarrar, transportar as espigas ao lugar de armazenagem. E voltamos, parece que sempre para o mesmo ponto, não é? Sempre para o mesmo fundamento, não é? Eu sei. E quanto mais nos embrenharmos nisso, mais isso poderá fazer sentido. E mais talvez achemos que isso é a realidade. E que não é realidade quando uma criança conta a história do mundo com seus desenhos, com flores e borboletas e almas flutuando sobre os riachos. E as plantações de lavandas recebendo anjos, isso tudo é ficção, isso não existe, professor, isso não é história. A história são os dados estatísticos que acabamos de ver. Os números, quantos grãos, sacas, a fome, a miséria, isto é a realidade, professor. Isto é a grande realidade. É? Qual de nós convencionou isso como realidade? Ou quais grupos convencionaram isso como realidade? O que houve que tomamos coisas assim como a realidade profunda e essencial de todas as coisas? Na página 234, estamos nos aproximando ao final da nossa aula, Jeffrey nos conta: acontecimentos imprevisíveis ou a coincidência de acontecimentos importantes que ocorrem paralelamente têm seu papel reservado na história. Durante as últimas décadas do século XVIII, uma combinação imprevista de acontecimentos exerceu uma força especial sobre o surgimento dos Estados Unidos da América, das nações da América do Sul, da África do Sul, do Canadá e da Austrália. Muitos desses acontecimentos giraram em torno do destino da França, cuja influência foi extremamente decisiva quando estava perdendo ou quando estava ganhando suas guerras. De todas as línguas europeias, a língua francesa tinha os motivos mais fortes para reivindicar sua posição de língua internacional quando estes acontecimentos estavam começando a se desdobrar. Mas, quando chegaram ao final, as bases já estavam prontas para que o inglês se tornasse a língua mundial do século XX. Em 1750, o continente americano havia sido dividido em dois ou três mundos sobrepostos. Dezenas de tribos e micronações ainda se autogovernavam, principalmente nos extremos gelados do norte e do sul e nas pradarias da América do Norte, mas sua influência sobre o restante do mundo era insignificante. E aí ele segue. Esses acontecimentos imprevisíveis, por acaso, mudariam então esses pesos, essas balanças, essas óticas de concepção dessas coisas? Não. Que revoluções eram essas? Culturais, políticas, sociais, que mudavam tantas coisas, mas não mudavam o modo de compreendê-las. Por que não afetava o modo de compreendê-las? Ora, houve tantos movimentos sobre a compreensão, tantos filósofos ao longo do tempo falando coisas diferentes. Se você pegar um filósofo como Kant, um filósofo como Agostinho, as diferenças são imensas. Por que, no entanto, ainda assim, sendo as diferenças tão grandes, parece haver um substrato de conexão entre as coisas e modos de entendimento, quando na realidade deveria ser completamente diferente? Quando ele fala das grandes revoluções que se seguiriam, uma delas é muito conhecida nossa. A energia mecânica e humana consumida dentro de uma nova fábrica fez com que os olhos se abrissem. Em geral, uma roda hidráulica sobre forte correnteza fornecia força motriz para as máquinas. Cada vez mais as fábricas mais novas passavam a usar carvão e energia a vapor, mas durante um tempo a barulhenta máquina a vapor deu muito pouco sinal de que transformaria o mundo. O vapor, como força motriz, foi usado pela primeira vez com eficácia nas minas da Inglaterra. Em 1698, Savery aplicou o vapor produzido pelo carvão para fazer funcionar as bombas de uma mina da região da Cornualha. 11 anos mais tarde, um ferreiro de Devon construiu uma máquina a vapor alternativa que finalmente podia fazer o mesmo que um exército de homens ou cavalos. A esse tipo de máquina, James Watt, um escocês, trouxe melhorias fundamentais. Seu maravilhoso dispositivo de 1769, o condensador, finalmente produzia cerca de 3 vezes a quantidade de vapor ou energia com a mesma tonelada de carvão. Praticamente todos os grandes passos na evolução da máquina a vapor foram dados pelos engenhosos britânicos ao tentar resolver os problemas práticos que surgiam no trabalho diário, nas novas indústrias em desenvolvimento. E com essa nova revolução, mudariam os nossos pesos, balanças e compreensões? Vamos ver mais 2 ou 3 momentos decisivos na história da humanidade, segundo essa métrica, segundo essa pauta, segundo essas réguas, esses telescópios, essas balanças. Depois de 1945, a Europa dividiu-se em 2. As democracias dominavam a metade ocidental. A União Soviética controlava a metade oriental, incluindo a parte da Alemanha. 2 outras nações comunistas, Albânia e Iugoslávia, formava uma área isolada na metade ocidental. A tensão entre o comunismo e o capitalismo democrático foi então chamada de Guerra Fria. Embora, observando hoje o passado, na verdade houve muito mais paz do que guerra. A Alemanha, ocupada pelos vitoriosos, havia perdido praticamente todo o poder. Até mesmo a Inglaterra, a França e a Holanda tinham menos poder do que em 1939. Os danos causados pela guerra tiveram enormes proporções. E essas nações haviam incorrido em pesadas dívidas ou vendido patrimônios no exterior para financiar a guerra. Além disso, suas colônias ultramarinas, que eram uma fonte de orgulho e de possível renda, mais do que uma renda real, pareciam dispostas a buscar ou a forçar sua independência. A maioria dos líderes se recusava a enfrentar o fato de que as nações se encontrassem agora mais enfraquecidas em suas influências. Vejo, de novo, outras mudanças substanciais segundo essas regras e essas pautas, e, no entanto, a mecânica de compreensão prossegue a mesma, a mesma, a mesma e a mesma. Por questão de tempo, chegamos ao final do nosso trabalho, lerei para vocês apenas um pequeno trecho aqui. Ao final da obra, página 334, o autor nos diz: a história recente da raça humana é como um maravilhoso renascimento. Quase todas as partes do corpo ganharam um substituto. Há 2000 anos, as pernas humanas eram indispensáveis. Não havia substituto exceto um cavalo ou um veleiro. Em todos os lugares, as pernas conduziam as pessoas quando trabalhavam e quando passeavam. As pessoas ficavam em pé durante a maior parte do tempo em que permaneciam acordadas, exceto em uma pequena parcela daquelas que executavam serviços sentadas, como, por exemplo, os agiotas, os estudiosos, que talvez pudessem se sentar enquanto trabalhavam. O restante ficava em pé, fosse semeando, trabalhando na colheita, para serem sacerdotes, soldados ou para cozinhar. Até mesmo o hábito da escrita era geralmente executado em pé, diante de uma carteira mais alta. Hoje, porém, as aeronaves, os trens, os carros, as motocicletas, os ônibus tornaram-se os substitutos das pernas. Da mesma forma, há 2000 anos, os braços, e aí ele faz toda uma consideração. A cabeça humana também sofreu mudanças inimagináveis. A visão foi realçada pelo telescópio, pelo microscópio, pela televisão, pelo radar, os ouvidos. Da mesma forma, a memória de seres humanos, especialmente a memória coletiva, foi ampliada pelas bibliotecas, pelos arquivos, e mais adiante ele vai falar: mas nenhuma destas profundas mudanças alterou a vontade humana, a inquietação humana, o desejo humano de liberdade e de conformidade. Tantos triunfos da ciência e da tecnologia foram superficiais. Era mais fácil, nessa era de produção em massa, no interior e na cidade, satisfazer o estômago do que a mente. Era mais fácil dominar as doenças do que dominar o comportamento humano e colocar um fim nos conflitos de guerra. Hoje, como nunca antes, é possível uma nação forte controlar o mundo inteiro. Nos dois próximos séculos, à medida que o mundo continue se encolhendo e suas distâncias diminuindo, uma tentativa bem que poderia ser feita com o consentimento ou a força de se instalar um governo mundial. Se durará muito tempo é uma pergunta deixada em aberto. Na história da humanidade, quase nada pode ser premeditado. E assim termina a obra de Geoffrey Blainey, Uma Breve História do Mundo. Observem que, com todas as mudanças, as lunetas melhoraram muito, são digitais, as balanças são digitais, as réguas são holográficas, e, no entanto, o prosseguimento das coisas parece muito próximo. Para mudarmos isso, vimos em parte da nossa aula, sobretudo na clínica, sobretudo na filosofia clínica, e na filosofia clínica conversando também com os autores. A partir da nossa próxima aula, o que vimos hoje eu já vou começar a colocar na conversação com os grandes filósofos. Nós veremos, sim, essa leitura historiográfica, até para podermos conversar com a academia e tudo, mas veremos mais profundamente outros segmentos. Enriqueceremos mais a vida deles, outras pautas que não esse elemento tão pesado que se torna tão tardio e nos atrasa, de certa maneira, o passo. Não se trata de desvalorizar, ao contrário. Trata-se de uma gratidão, de um agradecimento. Lembrem que só podemos dar esses passos graças a outros antes de nós que fizeram um trabalho gigantesco de vidas que merecem todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão. Eu vou desligar aqui para que possamos agora conversar um pouco.